sonhos, um novo jeito de viver. Rádio ES hoje, a reflexão vai te fazer florescer.
Olá, aqui Maria Rita Salles, a sua psicóloga, direto da Rádio ES hoje, o programa Vida e Saúde, no quadro Escolhas, Decisões e Emoções. Então, hoje eu fiquei pensando, o que eu vou falar com esse público querido hoje? Com esse público que a gente tanto ama e quer bem. Quero conversar com você sobre uma palavra muito falada, muito repetida, mas é muito repetida mesmo, mas nem sempre compreendida adequadamente. Autoestima. Já parou para pensar? Então vamos pensar juntos? Vamos embora. O que acontece? Muita gente acredita que autoestima é se achar bonita, competente, forte, admirável o tempo todo. Não, mas não é bem assim. Autoestima não é viver elogiando, né? Sendo elogiada do espelho. Não, como se você fosse a Cinderela. Ou, lembra da Bruxa Malvada? Que ia pro espelho, espelho, espelho meu. Existe alguém no mundo mais bonita do que eu? Não é isso, autoestima não é isso. Também não é acreditar que somos melhores do que as outras pessoas. Ou que estamos em uma condição melhor do que as outras pessoas. Porque no final das contas, tudo se torna carne, ossos, nervos, etc. Vocês bem sabem disso. Autoestima, de uma forma mais profunda, tem a ver com o modo como eu me trato. Quando erro, quando eu cometo falhas, quando eu sou contrariado, contrariada, quando não sou escolhido ou escolhida para alguma coisa, quando envelheço, ó, olha, tá vendo isso aqui? Isso aqui é uma coisa, é uma realidade que assusta muitas pessoas. Quando eu perco algum jogo, quando preciso recomeçar. Então vamos falar, porque a autoestima é a qualidade da relação que você, que eu construo comigo mesmo, com você mesmo. Não é diferente disso. E talvez a pergunta mais importante não seja, você se ama? Não, de jeito nenhum. Talvez a pergunta mais importante seja como você conversa consigo mesmo quando a vida não sai como você gostaria que saísse. É isso, se trata disso. Quando eu me trato, quando a vida não sai do jeito que eu quis. Porque é aí que a autoestima aparece. Exatamente, é nesse momento. Não apenas nos dias bons e ensolarados, em que recebemos aplausos, elogios e tudo mais. Convites, né? Para poder ir para algum lugar que todo mundo fala, nossa, você foi naquele lugar. E reconhecimento. Anotem essa palavra, reconhecimento. Conhecendo de novo. Só quem pode conhecer você e reconhecer é você mesmo. Porque você é a única pessoa que se conhece de verdade. Você sabe o que você joga debaixo do seu tapete quando você está sozinho. Exatamente. Então, quando alguém vai embora, por exemplo, quando o telefone não toca, quando a vida aparece, mesmo quando ela é silenciada, sabe? Quando alguém nos deixa, quando o corpo muda, quando a comparação chega, e a comparação é terrível, não é? Eu concordo com você. Quando o passado bate a sua porta, aquele passado que você sabe que você errou, que você sabe que você não fez o que deveria ter feito. Quando a insegurança tenta assumir o comando, o controle da sua vida. Nessas horas, algumas pessoas se acolhem, outras se judiam profundamente. Há pessoas que, diante de um erro, elas simplesmente falam assim, eu falhei, ok, mas eu posso aprender, não tem problema. Mas tem gente que fala assim, eu sou um fracasso, mesmo quando ela tem a oportunidade de fazer diferente. E aqui reside uma questão essencial. Eu penso assim, eu vejo assim. Diante de medo, as pessoas podem simplesmente reconhecer a falha, porque há uma diferença tremenda entre eu falhei, posso aprender, e eu sou um fracasso. Perceba essa diferença, ela é sutil. Porque uma coisa é você reconhecer a sua falha, outra coisa é transformar uma falha em uma identidade completamente diferente. Sabe por quê? Todos nós temos fragilidades, todos, sem exceção. 8 bilhões de seres humanos transitando nesse globo, tendo vidas transnacionais, todos nós, sem exceção. Ah, mas o fulano de tal ganhou o prêmio Nobel, não tem problema, ele também tem falhas. E provavelmente ele está lá com o prêmio Nobel porque ele conseguiu conviver com isso. Porque para a gente ganhar um prêmio Nobel, a gente precisa se permitir errar várias vezes. Todos nós, sem exceção, temos fragilidades. Todos nós carregamos histórias, perdas, vergonhas, medos, arrependimentos. Mas uma vida inteira não pode ser definida por aquilo que nos faltou, por aquilo que não conseguimos, por aquilo que alguém disse sobre nós. Ah, Maria Rita é chata. Gente, eu sou mesmo. Quem convive comigo sabe disso. Sabe, o que é ser chata, Maria Rita? Ah, é ver se faltou papel higiênico no banheiro e achar horrível uma pessoa não ter lembrado do outro. É ver um processo em andamento e a pessoa querer pular uma etapa, duas etapas, e você falar, não, volta lá, faz de novo. Sim, se chata for ser exigente, se chata for ser uma pessoa realista, então estou no grupo dos chatos, né? E aí, às vezes, a baixa autoestima não nasce apenas de uma característica pessoal. Ela nasce de muitas experiências acumuladas. Críticas duras na infância, você é burro, você não vai ser ninguém. Agora veja, como é que não vai ser ninguém se já é alguém? Se já foi batizado, se já tem nome? Como que eu vou ser ninguém se eu já sou alguém? Os pais falam isso, você tem que estudar para ser alguém. Não! Você tem que estudar para ter uma profissão, você tem que estudar para ter êxito na vida, você tem que estudar para se sustentar, para não precisar se pendurar em pai, avó e mãe, sendo adulto. Você precisa estudar para isso. Mas você já é alguém, desde quando você nasce, você é registrado lá no hospital mesmo, tem um nomezinho, tem a pulseira. A partir daquele momento, você já é alguém. E olha, vou mais longe. Hoje em dia, os pais fazem aquelas celebrações antes, né? Que antecedem o nascimento da criança. Ah, já é o João, já é a Paula, já é o Vinícius. Enfim, a pessoa já é alguém. Ela já tem um nome, ela já tem uma identidade, ela já tem uma família, uma ancestralidade. Então, ela já é alguém. E aí, você é submetida a críticas, a comparações constantes com prima, sua prima, seu primo, etc e tal, relações abusivas também. Relações abusivas, precisa entrar aqui. Adoecimentos, envelhecimento e solidão. É de tanto ouvir vozes de fora que a pessoa começa a repetir essas mesmas vozes por dentro. Você não dá conta, você não é interessante, você já passou da idade, você deveria ser diferente, você não merece tanto. E eu aqui me pergunto, na minha insignificância, quem autorizou essas frases a morarem dentro de você, dentro do seu cérebro? Quem? Quem? Claro, não é simples retirá-las de jeito nenhum. Não é simples expulsá-las. Muitas dessas vozes foram construídas ao longo de décadas. Mas é possível começar a questioná-las. Como diz Augusto Cury, duvide do que seu cérebro pensa. Ele não sabe discernir fato de construção imaginária. Então, cuidado. Os neurocientistas estão aí mesmo para dizer. É possível você perguntar: essa frase é verdadeira ou ela é apenas familiar? Ela me orienta ou me diminui? Ela me ajuda a crescer ou me mantém preso à culpa, à vergonha e ao medo? Autoestima também tem relação com escolhas. Escolhas pequenas do dia a dia. Escolher descansar sem ser inútil. Escolher dizer não sem ser cruel. Escolher pedir ajuda sem sentir fraco. Escolher se afastar de ambientes que diminuem a sua dignidade. Escolher cuidar do corpo, não por ódio ao corpo, mas por respeito à vida, à sua saúde. Escolher aprender algo novo, mesmo com medo de parecer iniciante, porque quando vamos aprender, somos iniciantes, sim, com certeza. Eu estou iniciante na inteligência artificial, estou dando os primeiros passos. Espero poder aprender cada vez mais. Escolher se vestir, se posicionar, se expressar, não para agradar o mundo inteiro, mas para habitar melhor a sua própria existência. Veja bem, autoestima não se constrói apenas com frases bonitas. Não. Não mesmo. Autoestima se constrói com atitudes coerentes. Veja bem, quando eu prometo algo para mim mesmo e cumpro, ainda que seja pequeno, eu me fortaleço, eu fortaleço a minha confiança interna. Quando eu estabeleço um limite, eu digo para mim: eu me importo comigo mesmo. Quando eu paro de me comparar o tempo inteiro, eu abro espaço para reconhecer minha própria história, minha própria trajetória. Quando eu paro de me comparar o tempo inteiro, eu abro espaço para reconhecer a minha identidade. Quando eu procuro ajuda, eu reconheço que não preciso dar conta de tudo sozinho. Talvez esse seja um dos maiores equívocos do nosso tempo. É verdade, confundir autoestima com performance. Hoje, parece que todos precisam estar lindos, produtivos, ai ai, realizados, bem-sucedidos, a casa organizada, a carreira em ascensão. Meu Deus, quanta exigência! A família feliz com uma família margarina, o corpo impecável, a espiritualidade em dia e ainda sorrindo nas redes sociais. Oh, mas a vida real é mais complexa, muito mais. A vida real tem boleto, tem cansaço, tem luto, tem dúvida, tem dívida, tem conflito, tem saudade. Sustenta. O que que nos sustenta? Porque tem desejo de desistir de algumas coisas, mas às vezes não tem coragem. A vida é complexa, porque às vezes dá vontade de começar outras. Medo de não ser suficiente. Autoestima madura não é autoestima de vitrine. É autoestima de bastidor. Aquela que nos sustenta quando ninguém está aplaudindo. É muito bonito quando uma pessoa consegue dizer: eu ainda estou em construção, eu não preciso me destruir por fora, eu não preciso me desconstruir para melhorar alguma coisa, eu posso reconhecer meus erros sem me abandonar, eu posso mudar sem dizer quem fui, eu posso envelhecer sem me tornar invisível para mim mesma, eu posso não ser escolhida por alguém e ainda assim continuar me escolhendo. Sabe o que é isso? Saúde emocional. Já ouviu falar disso? Pois é. Eu quero trazer uma reflexão para vocês. Especialmente para quem cuida de pessoas que estão ali na labuta com a família. Você, que é um profissional da saúde, de educação, de assistência, das empresas, das famílias. Muitas vezes, quem cuida de tudo, esquece de si mesmo. Escuta o outro com delicadeza, mas se trata com brutalidade. Acolhe a dor alheia, mas invalida a sua própria. Incentiva o outro a descansar, mas vive se cobrando sem piedade. Então a pergunta de hoje é: você se cuida? Você se ama? Você se estima? Ou você tem se abandonado? A autoestima, ela pede presença. E aí vamos lá. Quando o outro me elogia, eu existo. Quando o outro me ignora, eu desmonoro. Quando o outro me escolhe, ó, eu tenho valor. Quando o outro vai embora, eu desapareço. Não, isso não é amor. Isso não é autoestima. Isso é aprisionamento emocional. Uma autoestima saudável nos permite amar sem nos perder. Trabalhar sem nos violentar. Cuidar sem nos apagar. Pertencer sem deixar de existir. Então, essa semana, eu deixo algumas perguntas para você. Vou deixar duas só, para não tomar mais tempo seu. Você tem aceitado pouco afeto, pouco respeito, pouca reciprocidade, apenas por medo de ficar só? Você tem permitido que uma fase difícil defina toda a sua identidade? Talvez a grande escolha emocional dessa semana seja esta. Começar a se tratar como alguém que está sob seus próprios cuidados. Vai ser lindo. Eu sou Maria Rita Salles. Este é o programa Vida e Saúde. No quadro Escolhas, Decisões e Emoções, direto da Rádio Web S hoje. Beijo.
Vida e Saúde, o seu espaço é aqui. Com Maria Rita Salles, o caminho é pra você seguir. Decisões e emoções, um novo jeito de viver. Rádio S hoje, a reflexão vai te fazer florescer.